A partir deste instante, programa Consagração a Nossa Senhora da Piedade.
Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.
Apresentação, Padre Carlos Antônio da Silva, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.
Não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor.
Olá, meus amados ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, que coisa boa, estamos aqui mais um dia. Depois de termos celebrado domingo, o dia do Senhor, continuando a nossa missão em meio a tantas lutas, tantas fadigas, mas também com olhar fixos no Cristo, o crucificado e ressuscitado. E quero iniciar rezando com você hoje parte do Salmo 15 ou 16. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. E a reflexão do Salmo para nós, no dia de hoje, como uma prece para esta tarde de segunda-feira. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E hoje, nesta segunda-feira, lembramos a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Vamos conhecer um pouquinho a vida de Santa Paulina, o nome de batismo, Amabile Lúcia. Com apenas 10 anos, emigrou com seus pais e irmãos da Itália para o Brasil em 1875, no atual estado de Santa Catarina, onde logo nasceram vilas como a Nova Trento. E a vida desta jovem inicia participando da vida paroquial. Foi encarregada do catecismo às crianças, da visita aos doentes e da limpeza da capela. Amabile, aos 25 anos, com a permissão de seu pai e a aprovação do padre Marcelo Hocht, deixou a casa paterna e, junto com uma companheira, Virgínia, passou a morar num casebre para ir cuidar de uma mulher cancerosa, desamparada. Era o dia 12 de julho de 1890, dia da fundação da obra de Madre Paulina. Filhas da Imaculada Conceição fizeram os votos religiosos e Amabile Lúcia recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Depois, transferiu para São Paulo, iniciou a obra da Sagrada Família para abrigar os filhos de ex-escravos e ex-velhos escravos depois da abolição legal da escravidão em 1888. Distinguiu-se pela oração constante, pela amorosa e contínua assistência às irmãs doentes. Em 1938, começou a Via Sacra dos sofrimentos por causa da diabetes, progressivas amputações do braço direito até a cegueira total. Aos 9 de julho de 1942, com a habitual jaculatória nos lábios, seja feita a vontade de Deus, morreu piamente no Senhor. Está aqui para nós mais um relato, para também aprendermos a celebrar a vida. E continuo refletindo com você, meu irmão, minha irmã, sobre conquistas, desafios e propostas dos cristãos leigos e leigas. Que orientações a Igreja dá aos cristãos leigos e leigas em relação à sua presença no mundo? Escutemos o que dizem os bispos latino-americanos. Pelo testemunho de sua vida, por sua palavra oportuna e sua ação concreta, o leigo tem a responsabilidade de ordenar as realidades temporais para pô-las a serviço da instauração do reino de Deus. No vasto e complexo mundo das realidades temporais, algumas exigem especial atenção dos leigos: a família, a educação, as comunicações sociais. Entre essas realidades temporais, não se pode deixar de salientar com ênfase especial a atividade política. Esta abarca um vasto campo, desde a ação de votar, passando pela militância e liderança em algum partido político, até o exercício de cargos públicos em diversos níveis. Em todos os casos, o leigo deverá buscar e promover o bem comum na defesa da dignidade do homem e de seus inalienáveis direitos, na proteção dos mais fracos e necessitados, na construção da paz, da liberdade, da justiça, na criação de estruturas mais justas e fraternas. Está no documento Celan, o documento de Puebla. Uma nova pergunta e resposta. E os bispos do Brasil? O que disseram sobre o lugar dos leigos e leigas no mundo? A CNBB tem muitas e preciosas reflexões e orientações a este respeito. Eis a mais recente. O cristão leigo expressa o seu ser igreja e o seu ser cidadão na comunidade eclesial e na família, nas opções éticas e morais, no testemunho de vida profissional e social, na sociedade política e civil e em outros âmbitos. Busca sempre a coerência entre o ser membro da igreja e ser cidadão, consciente da necessidade de encontrar mediações concretas, quer sejam políticas, jurídicas, culturais ou econômicas, para a prática do mandamento do amor, de forma especial em favor dos marginalizados, visando a transformação das estruturas sociais injustas. CNBB, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. E encerramos essas reflexões sobre os leigos e leigas na igreja, rezando com São João Paulo II. Ó Virgem Santíssima, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, convosco damos graças a Deus pela maravilhosa vocação e pela multiforme missão dos fiéis leigos. Deus chamou a cada um pelo nome, para viverem em comunhão de amor e de santidade com Ele. Convidou a estar fraternalmente unidos na grande família dos filhos e filhas de Deus. Enviou a irradiar a luz de Cristo e a comunicar o fogo do Espírito Santo em todo o mundo, por meio da sua vida evangélica. Virgem corajosa, inspirai-nos força de ânimo e confiança em Deus, para que saibamos vencer todos os obstáculos que encontrarmos no cumprimento da nossa missão e possamos contribuir para a implantação da civilização, da verdade e do amor sobre a terra, segundo o desejo de Deus e para a sua glória. Amém. E nesta hora, deixo aqui mais um testemunho de fé do peregrino Newton Luiz Fernandes, que veio ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade por ter conseguido, através da intercessão da Mãe Piedade, o seu registro como engenheiro. Este nosso irmão é do bairro Cardoso, na capital mineira, Belo Horizonte, e também uma peregrina que apenas deixou escrito: agradeço a graça alcançada pela minha filha ter conseguido a guarda dos filhos e ter sido curada de uma enfermidade na mama. É o nosso povo trazendo ao coração da Mãe Senhora Piedade as suas súplicas, mas também a gratidão pelas graças alcançadas. Juntos rezemos. Santíssima Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo e missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Dai-nos a bênção, Mãe de bondade.
e nesta hora das bênçãos, com muito carinho, apreço, quero parabenizar a queridíssima Renata, irmã do nosso padre Fernando, nosso reitor, aí na cidade de Raposos. A você, Renata, muito obrigado pela amizade e rogo a intercessão da Mãe Senhora da Piedade, que o Deus da paz, o Deus do amor, lhe conceda bênçãos de saúde, de paz, de serenidade, refazendo a cada dia o dom da paciência, pois não é fácil celebrar a vida nos seus tantos desajustes. Às vezes ficamos um pouco sem rumo, sem direção. Por isso, hoje, quero com você e sua família agradecer o dom da sua vida. Muito obrigado pela amizade e principalmente por aquilo que você traz dentro do seu interior, do seu íntimo, colocando sempre para o outro, nosso irmão, que é o dom maior da caridade. Muito obrigado aí na cidade de Raposos, muitas vezes no silêncio, ter realizado a alegria de tantas pessoas, principalmente os mais pobres, os mais simples. Deus seja louvado pela sua vida, por seu amor, caridade. Quero também abençoar neste dia o meu caro irmão na fé, o Lucas Brenner. Que Deus te abençoe, meu caro, que lhe dê sempre a inspiração, a sabedoria, que o Deus do amor ilumine sempre os seus passos, os seus caminhos, para continuar fazendo o bem, agradecendo os 2 anos de vida matrimonial de Daniel e Fabrícia. Que Deus renove a graça da fidelidade, a força da amizade e do companheirismo, principalmente o perdão, a paciência e a serenidade. E abençoe-vos o Deus amor misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.
Você participou do programa Consagração a Nossa Senhora da Piedade.
Não só lá na serra, tu és esplendor.